3:08, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta segunda-feira. O ChatGPT, o chatbot de inteligência artificial desenvolvido, aí está gerando grande impacto na indústria tecnológica. Apenas no mês de março, a plataforma atraiu quase 1 bilhão e 600 milhões de visitantes globalmente. Embora ainda em fase experimental e gratuita, a plataforma tem potencial de revolucionar a maneira de como interagirmos e também compramos. Bom, para entender esse impacto e de que forma essa tecnologia está no cenário das compras online, eu vou conversar com Rauan Moraes, que é especialista em e-commerce e fundador da Simples Inovação, que está conosco ao vivo na 93.9. Bem-vindo, Rauan, à CBN.
Olá, Fran, tudo bem? Um prazer estar aqui de volta falando com você. E falando um pouquinho desse assunto que está tão na moda aí, todo mundo falando, vamos desvendar um pouquinho esse papo de ChatGPT.
O pessoal ainda está meio ainda conhecendo o ChatGPT. O que, que ele faz? O que acontece com ele aí no meio do e-commerce, no meio da gente, no meio da nossa vida agora, né, diária?
Bom, Fran, ele de fato é muito recente, né? Ele foi lançado em novembro do ano passado, o ChatGPT. Então, ainda é algo que as pessoas estão tateando e descobrindo, né, as possibilidades, assim. Então, para a gente entender o que é ChatGPT, né, chat é realmente de conversa e GPT é uma sigla que significa Generative Pre-trained Transformator, ou seja, generated, ele consegue conversar com você, então você faz perguntas, ele responde. Pre-trained é porque ele é treinado. Então, ele tem uma base de dados sobre a qual ele teve um aprendizado, e aí a gente pode falar depois das fases do ChatGPT, e Transformer, que é a forma da tecnologia, a forma da arquitetura de dados, em que ela faz uma, como se fosse uma análise estatística. Então, ele sugere palavras-chave com base em entendendo qual a probabilidade daquela frase estar ali, e por isso que a gente vê que tem nexo quando ele escreve uma frase. E aí esse é um papo bem tecnológico. Mas a gente falando na prática, o que ele consegue? Ele é uma inteligência artificial capaz de aprender com as nossas interações e interagir com a gente como se a gente estivesse falando quase que com uma outra pessoa. Uhum. Então, ele consegue aprender com o que a gente diz, responder isso pra gente e conforme as pessoas vão interagindo, ele vai evoluindo, que é o que a gente chama de machine learning. Uhum. Ele vai aprendendo e se aprimorando. Então, a aplicação disso, não só no e-commerce, como na nossa vida, como um todo, né, como você falou, ele tem uma ampla aplicação. A gente pode aplicar desde um processo repetitivo de atendimento, seja para uma loja física, seja para um e-commerce, até mesmo em diagnósticos médicos que você precisa de uma base de dados para fazer uma análise, ele pode analisar a base de dados e retornar respostas com base nisso.
Uhum. Essas também são as fases dele? Quais são elas?
Uhum. O que você até citou, que é o gratuito hoje, é o ChatGPT-3. Uhum. Né? A gente tem a fase GPT-4, que é a que a gente já usa aqui, que é uma versão paga, e que aí ela é mais potente ainda. Então, ele foi lançado em novembro, a versão 1, de lá para cá teve a 1, a 2 e a 3, que já são públicas e gratuitas.
Peraí, nós estamos ainda no mês de abril, ele já está na versão 4.
exato. E é até difícil a gente prever onde ele vai parar, porque assim, ele foi lançado no dia 30 de novembro, em 5 dias ele teve 1 milhão de usuários. Só para a gente comparar, o Instagram levou 3 meses para atingir 1 milhão de usuários. O Facebook levou 10 meses. Uhum. E o ChatGPT fez em 5 dias.
Porque, né? Nós estamos no mês de abril e já estamos na quarta versão. É até um pouquinho assustador essa evolução dele.
Sim, e ele saiu de 1 milhão para 100 milhões de usuários em 2 meses. Uhum. A Netflix, que todo mundo aqui conhece, levou 3.500 dias para atingir 100 milhões de usuários. Ele atingiu isso em 60 dias. Uhum. Então, é algo muito fora do que a gente vivia até então, né? Então, realmente é assustador.
Falando já em assustador, né? Mas não é tanto assim, porque é uma ferramenta que veio para ajudar. Eu estava lendo uma reportagem hoje, se eu não me engano, de manhã, falando que muitas pessoas estão usando ele também para algumas consultas psicológicas, que não é um assunto que nós vamos tratar agora, mas sim de como ele pode ajudar também nas vendas no e-commerce, de que forma o ChatGPT pode alavancar essas vendas para quem aí está começando ou para quem já está no mercado, mas quer ainda abrir esse leque.
É justamente essa capacidade dele de fazer sugestões, né? Então, para a gente abrir aqui, eu perguntei ao ChatGPT. Exatamente essa pergunta que você fez. Eu vou ler para você a resposta. Eu perguntei: qual a melhor dica de como o e-commerce pode utilizar o ChatGPT para melhorar suas vendas? E agora eu vou dizer exatamente o que ele me respondeu. Ele disse: existem várias maneiras pelas quais um e-commerce pode usar o ChatGPT para melhorar suas vendas. Aqui estão algumas dicas. E aí ele cita cinco: usar o ChatGPT como um suporte 24 horas para o cliente. Personalizar recomendações de produtos, criar conteúdos interativos para os clientes, automatizar tarefas repetitivas e coletar feedback dos clientes. Então, essas cinco sugestões partiu exatamente do ChatGPT respondendo. Então, o lojista pode ser desde um pequeno até um grande que não tem com a capacidade de um pequeno que não consegue colocar várias pessoas para atender ali aos clientes, às dúvidas, ele pode usar um chatbot associado ao ChatGPT e que vai responder para os clientes: aonde está meu pedido? Qual o status do meu pedido? Qual o código de rastreio? Que são as perguntas mais frequentes que acontecem em um saque de e-commerce. O ChatGPT consegue consultar isso e responder sem que você precise de um funcionário. Então, o robô consegue automatizar isso. Outra tarefa que é repetitiva: checagem de estoque. O ChatGPT consegue criar uma rotina em que ele checa seu estoque todos os dias e retorna para você todas as manhãs um relatório dizendo: olha, a sua camisa vermelha tamanho M acabou. Você precisa repor o estoque. Então, essas tarefas de rotina, o chat consegue resolver. Então, a ideia da tecnologia, como você falou, não é assustar a gente, mas é dar tempo para a gente fazer o que precisa de mais conhecimento, precisa de mais atenção. E tarefas que são manuais e muito repetitivas, o robô consegue dar conta disso. Ir lá e contar o estoque, ver o que que falta, o robô consegue fazer. Eu não preciso fazer isso manualmente e me tomar ali uma, duas, três horas. O robô consegue fazer em segundos. Então, a ideia é a gente usar o ChatGPT e outras ferramentas que têm surgido de inteligência artificial, para que nós humanos possamos fazer trabalhos que sejam mais criativos, trabalhos que sejam com valor agregado maior.
E eu vejo também uma saída aqui para o famoso telemarketing, né? Que todo mundo procura pessoas para trabalhar e talvez o chat GPT consiga aí suprir essa falta de mão de obra também nessa área.
Sim, com certeza. Porque ele consegue também o tal do machine learning, que é ele aprender com as interações. Então, pode ser que você programe para ele dar uma resposta e que seja: olha, eu não consigo te atender. E aí, conforme as pessoas vão interagindo, ele entende que a melhor forma de dizer não é "eu não consigo te atender", mas a melhor forma de dizer é "em alguns dias iremos te retornar", ao invés de dar só uma negativa. Ele pode aprender isso e passar a mudar a resposta para as pessoas. Então, tarefas que são realmente repetitivas, ele consegue ir aprendendo e melhorando. Então, isso também é muito interessante. Ele substitui tarefa repetitiva e melhora a qualidade da resposta conforme ele vai produzindo.
Bom, isso na questão de vendas, mas eu, como consumidor, também posso utilizar ele para otimizar as minhas compras. Por exemplo, eu gostaria de renovar um pequeno estúdio que eu tenho em casa. Preciso procurar melhores microfones, uma melhor mesa de som. Isso tudo ele pode me ajudar também.
Pode. Ele é como um assistente pessoal. Então, como uma consumidora, você pode acessar lá a plataforma gratuita mesmo e perguntar: ChatGPT, quais são os itens que eu preciso para renovar o meu estúdio, tendo em vista que eu planejo gastar X? E aí ele vai te listar os itens. Isso é uma coisa muito legal também, Fran, porque A grande questão ali do ChatGPT é como você interage com ele. Se você simplesmente perguntar para ele, o que eu preciso para fazer um estúdio? Ele vai te dar uma resposta muito ampla. Agora, você começa a direcionar, eu quero um estúdio que seja na minha casa e eu quero gastar tanto. Você direciona o que ele quer e aí ele vai te responder dentro dessa caixinha que você colocou. Então, o legal não é fazer a pergunta muito ampla. É divertido porque a gente gosta de ver as respostas. Mas, em termos de produção, quanto mais você direciona afunilando o que você quer, melhor vai ser a qualidade da resposta. Então, é o que a gente fala, que não é apertar parafuso, mas é saber qual parafuso apertar. Então, é saber como direcionar o robô e aí ele vai te dar a melhor resposta, direcionada para o que você quer.
É, porque até nós digitarmos no Google, que a maioria faz essa pesquisa, né? Coloca lá e o Google te manda um monte de coisas e às vezes não é nem nada daquilo que você está precisando. Você vai achar lá no 79º, né? Site aquilo que você precisa. Mas você tem que passar por todos, cansou, perdeu tempo, às vezes levou dias. Então ele deve otimizar então esse tempo também, como você falou, sabendo fazer a pergunta certa, né? Não ampliar tanto, mas especificar aquilo que nós precisamos. Bom, quais são os próximos passos da plataforma e qual é esse impacto? Deve ser em breve, geral?
A gente mensurar o impacto em números, Fran, é difícil. Porque como ele é uma plataforma que aprende com o uso, quanto mais empresas adotarem mais rápido, mais ele evolui. Quanto mais tempo levar para adotar, a evolução torna um pouco mais tardia. Então, o que a gente vê é todo mundo está adotando. Então, a tendência é que esses números, né, sejam cada vez maiores. Então, muita gente hoje já está aplicando o chat, eu diria que não com medo, mas como uma forma de teste. Então, aplicando ele para, por exemplo, produção de conteúdo. Ah, eu quero produz uma agenda de publicação de rede social. E aí ele vai produzir ali. Produz um blog post e ele vai produzir. Então, tarefas que são um pouco mais básicas. Mas conforme as empresas vão ganhando mais segurança, vai dando para ver que dá para o chat fazer sugestão de produto com base no histórico de compra do cliente, já é uma tarefa mais robusta. É, fazer, como a gente falou, interações do saque, não só para resolver problemas tão básicos como aonde está minha mercadoria, mas talvez questões um pouco mais complexas, uma troca de endereço. Então, o ChatGPT vai crescer e impactar à medida que as empresas e as pessoas permitirem. Então, quanto mais usar, mais rápido vai. Se demorar um pouco mais, ele vai se alongar um pouco mais o desenvolvimento.
Uma das questões, talvez, eu não sei se você vai saber me responder, é que ele substitua muito a questão do contato físico com pessoas. Não o contato, a gente fala físico, mas não é físico, né? Nós temos o contato aí pelo. Clique aqui, entre no nosso WhatsApp e converse, e você acaba recebendo também respostas automáticas. Ele incute isso ou acabe com esse tipo de relacionamento?
Eu acho que acaba sendo um termo muito bruto, né? Não acredito que vá acabar. Até porque, como a gente falou, tem questões que são mais complexas que talvez ele não chegue a atender. Mas atendimento de primeiro nível, né? Para questões mais básicas, esse eu acredito que sim. Sugestão de produtos no nível mais básico também. Então, preciso comprar um presente para o meu sobrinho que está fazendo 7 anos. É algo que ele vai consultar a base de dados, quais são os presentes e vai indicar, é algo fácil. Agora, preciso trocar o endereço de um produto que já foi faturado e eu preciso trocar a base, algo muito complexo, ele não vai conseguir. Então, você precisa de pessoas, né? E a questão é, ele vai substituir o trabalho? Eu acho que ele vai mudar a forma do trabalho, né? Ele tira as pessoas de fazer trabalhos muito repetitivos, e abre espaço para você fazer trabalhos mais criativos. Então, à medida que ele pode talvez tirar um trabalho de atendimento básico, surge o trabalho de operador de ChatGPT.
Interessante, seria mais uma profissão.
Exato, exato.
surgindo. Porque algumas profissões no mundo acabam desaparecendo, outras acabam ganhando corpo ou aparecendo. E essa eu creio que deve ser uma das futuras. E acredito também que vai ter, até o final do ano, pelo andar da carruagem, vamos chegar no décimo.
Sim, bem, bem provável.
Quais outras considerações sobre isso, Rauan?
Eu acho que a gente brincou muito nisso aqui, que é assustador, né? Eu acho que a grande consideração é não ter medo, né? A gente brinca que é assustador o volume que ele cresce, mas é estar aberto à inovação, à novidade. Se você tem uma loja virtual, se você tem um varejo, ou mesmo se você tem uma empresa de serviço, abre uma conta lá no ChatGPT, é gratuito, e pergunta, se você tem dúvida se cabe ou não para o seu negócio, pergunta ao chat. Pergunta, olha, eu trabalho com esse ramo de atividade, o ChatGPT pode me ajudar em alguma ação, em alguma rotina? E aí você vai ver a resposta. E acredito muito que você vai se surpreender e vai melhorar a sua qualidade de vida, de trabalho, de rotina, usando ali a inteligência artificial, que no fundo é para isso que ela foi criada, para ser um assistente virtual, não só no e-commerce, mas em diferentes ramos.
Você falou ali no início da nossa entrevista, a respeito da otimização, porque ele é um programa que ele funciona 24 horas, né? Esse tempo otimizado também vai dar para criar outras coisas, né? Eu vi até um coaching falando, olha, quanto mais trabalho, não é mais produção, melhor para você. Você precisa ter tempo para a criatividade. É nesse sentido aí que o ChatGPT pode vir aí auxiliar quem é empresário.
E você pegou a linha de coach, eu vou passar uma informação, então, que aí essa é de explodir a cabeça de novidade. O próximo passo não é que todos nós utilizemos o ChatGPT, que é uma base única, mas é que cada um de nós tenha o nosso próprio ChatGPT. Ou seja, eu vou criar um robô, eu vou treinar ele para responder, e pode ser que ele esteja aqui falando com você, te dando uma entrevista. Ele vai consumir a base de conhecimento minha, do Rauan, mais uma base de pública, e com base nisso ele responde, e até mesmo com a minha voz.
Olha, Raul, eu vou ser sincera, eu prefiro te entrevistar, nem que seja num ambiente virtual, tá? Nem que seja no metaverso. E não utilizar o ChatGPT para isso, né? Porque não é pela questão das respostas que ele tenha, o mesmo conhecimento do Rauan, mas simplesmente pela a proximidade, né? E esses risos que eu não sei se o ChatGPT daria a nós.
Mas é engraçado a gente pensar nessa possibilidade, né? O quanto a tecnologia já avançou e, como você falou, pode ser que ele está no 4 e foi lançado em novembro. Será que ele atinge o 10 no fim do ano? O que que o 10 vai ser capaz de fazer, né? Então, eu gosto só de pensar nessas possibilidades. É claro que eu vou continuar tendo o prazer de vir aqui falando com você, mas é só para a gente pensar uma possibilidade.
E não é de se descartar, né? A velocidade com a que as coisas vão mudando, a tecnologia depois da pandemia também mudou, né? Acelerou aquilo que deveria ser acontecer daqui 4, 5 anos. Eu acredito que por esse lado também você, como especialista, né, tem visto que isso tem acontecido com mais rapidez.
Sim, e é engraçado porque a gente é especialista, a gente que trabalha com tecnologia, a gente na verdade é especialista em aprender. Porque a cada momento surge coisa nova, então tem que voltar a aprender sempre.
Rauan, eu vou convidar você para outro momento, a gente voltar a bater papo sobre novas tecnologias, você que é um grande conhecedor, né, de inovação. Muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Foi um prazer, Fran, muito obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Nós conversamos com Rauan Moraes, que é especialista em e-commerce e fundador da Simples Inovação aqui na 93.9. Bom, nós vamos para o intervalo, na sequência, repórter CBN, já voltamos.